Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Muito bem, já estamos com o Dr. Val Beagra, jurista em Direito Eleitoral e Constitucional, professor da Universidade Federal de Pernambuco com a gente. Dr. Valber, muito bom dia, prazer ouvi-lo aqui no Folha Política da Rádio Folha.
Bom dia a todos e a todas, a você, J. Batista e a Edmar Lira.
É um prazer estar aqui novamente. E recíproca é verdadeira. Dr. Valber, até aproveitando o momento que nós estamos vivenciando no país com relação à CPI, não é? Comissão Parlamentar de Inquérito. E até eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte, porque uma coisa é o papel jurídico e outra coisa é a questão política. Às vezes pode até ter divergência, não combinar. Deixa eu colocar um pouco de ingrediente na nossa conversa, relembrando o impeachment até do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que politicamente foi feito impeachment, se afastou da presidência, mas depois, com o passar do tempo, o processo no próprio STF o isentou daquilo que o afastou através de um impeachment, não é? Só um exemplo aí. Com relação à CPI, ela tem poder também jurídico, é só político? O que a gente pode passar para o nosso ouvinte com relação a isso, hein, doutor?
Olha, primeiro que a natureza do impeachment é híbrida. Na questão penal, ela é estritamente jurídica. Mas na questão de crime comum, não. Ela tem uma natureza mais política. Na questão da CPI, de forma alguma, uma CPI ela pode se avorar de poderes jurídicos. Então, uma CPI ela não tem, por exemplo, poder de sancionar, de dar pena a alguém. Mas qual é o objetivo específico? Como o próprio nome já diz, é investigar, punir através de forma do impeachment político ou penal, e o penal vai ser presidido pelo ministro do STF, mas nunca impor pena. Então, sua característica de uma CPI é eminentemente política. Agora, para cumprir essa função, ela tem algumas diretrizes. Por exemplo, ela pode convocar, se alguém não for, pode levar sob vara, se alguém mentir, pode prender por crime de perjúrio, etc, etc, Jota.
Então, ela tem esse poder. Então, é isso que eu gostaria justamente que o senhor destacasse, porque se fala muito, olha, o próprio general Pazuello estava com medo no treinamento que fez do fim de semana de ser preso. Até ele queria usar a farda de general no depoimento, o exército disse, não vai misturar as coisas, não. Eu tenho medo de ser preso. Então, na própria CPI pode ocasionar isso, não pode?
Não, a CPI, se por exemplo ele mentir, ele se negar de ir, eu não sei se vocês se lembram, lá na época de Antônio Carlos Magalhães, prendeu o presidente da época, um careca, eu não me lembro, faz muitos anos isso, do Banco Central. Ele prendeu imediatamente, deu voz de prisão, ele foi preso na noite, era um final de tarde, e logo na mesma noite, de manhãzinha, ele saiu. Se Pazuello, ele comete crime de perjúrio, de não dizer a verdade, havendo provas, nada impede que, até mesmo num show pirotécnico, o relator Renan Calheiros dê voz de prisão ao general. Daí o medo dele de ser preso, porque a questão da prisão não é as consequências. Para um cidadão de bem, é a humilhação atroz, né? É a suprema humilhação de um cidadão que porta e zela pelo seu nome.
Perfeito. Então, explicado aí esse receio. Edmar Lira.
Professor Val Beagra, a questão agora, né, a gente fala aqui da questão do Nelson Tasch, que está nesse momento dando um depoimento. Ontem a gente teve o Luiz Henrique Mandetta. Pelo que o senhor acompanhou, pelo menos o de ontem, do Luiz Henrique Mandetta, já existem elementos comprobatórios que possam justificar a culpabilidade do presidente Jair Bolsonaro nessa questão da pandemia, ou ainda é preciso esperar novos depoimentos?
Olha, cara amiga Edmar Lira, num país onde nós temos 410 mil mortes, um governo que não tomou cuidado para vacinar a população, um governo que tira dinheiro na saúde no auge da segunda onda. Um governo negacionista, obscurantista, que passa cloroquina, que todo mundo sabe que só serve para malária e artrite. Um governo desse, ele não vai ser imputado? Você acha que precisa de mais alguma coisa? Jefferson, na Declaração da Independência, disse uma frase muito interessante. Verdade auto-evidente. A culpabilidade, o desprezo da vida humana é algo que me chama a atenção até demais. E ele fez o seguinte, ele não fez isso. Ah, não, ele não fez isso de preparado. Claro que fez. Nós não estávamos, ele sabia que nós não tínhamos dinheiro para isso, ele teria que direcionar. Assim não fez, mas para fazer o quê? Para com esse discurso negacionista, quando ele diz, ó, ou a gente cuida da economia ou cuida da vida humana. Isso é um falso dilema, por quê? Porque não tem vida humana, se não tiver vida humana, não tem economia. Então, hoje as empresas, as grandes empresas automobilísticas deram férias coletivas porque é muito mais penoso economicamente, é muito mais danoso você manter a linha de produção ativa do que paralisar, porque um trabalhador, quando pega Covid, vai passar no mínimo 30 dias, e isso quem vai pagar? A própria empresa. Então, eu acho que as provas, elas já estão aí. Agora, com o processo de impeachment, que foi a primeira pergunta de Jota Batista, você tem que ter uma condição política. E, bem ou mal, ele tem aí em torno de 25% de apoio popular, e com 25% de apoio popular fica difícil para ele sair impeachment.
Uhum. O doutor Valber, até aproveitando, mais caso a CPI tenha no desfecho e veja a culpabilidade disso tudo que o senhor falou, negacionismo, né, falta de interesse, e no final isso replica em vidas humanas, né? Mortes, né? É claro, não na sua totalidade, mas por negligência, muita gente não se vacinou, muita gente andando sem máscara, muita gente não tem o kit intubação, isso pode ser evidenciado na CPI. Mas aí, mesmo não tendo essa questão jurídica, opa, pode interferir nas eleições de 2022 do ponto de vista, não é da sua ossada, mas é do ponto de vista político, não pode?
Eu acredito que sim, mas quem vai dar o norte para isso tudo vai ser o comportamento econômico. Se nós continuarmos errando na medida econômica, errando em quê? Subindo taxa de juros, um dos poucos países que está subindo a taxa de juros. Errando em quê? Com esse desemprego galopante. Errando em quê? Privatizando, tirando o Estado. Veja, a Inglaterra cria um banco público hoje. Os Estados Unidos deu 6 trilhões. Falar de neoliberalismo é como você estivesse falando que a Terra é o centro do universo. O discurso mudou, as práticas mudaram, e nós ainda, e parte da elite, o que me choca é que parte da elite ainda continua com esse discurso. Uma classe média que vem sofrendo com aumento de preço, aumento de gasolina, os seus filhos sem nenhum tipo de perspectiva, e ainda apoiar. Karl Marx dizia uma coisa interessante da alienação. O que é alienação? É a perda com objeto. No Brasil nós temos alienação, nós temos o preconceito social e nós temos a ignorância aliada com o obscurantismo. Então, com esses quatro elementos, eu não vejo como nós termos nenhum futuro mais alvissareiro.
Edmar?
Professor, essa questão do a CPI, a gente está aí com uma discussão que no início da CPI foi incluída pela tropa de choque do governo, a investigação também de estados e municípios. O governo federal, ele alega, né, na sua defesa, de que o STF teria proibido o presidente Bolsonaro de conduzir a política de combate à pandemia. E alega também que houve a liberação de recursos para que estados e municípios fizessem a estruturação do sistema de saúde para poder vencer a pandemia. No caso do governo ter enviado os recursos aos estados e municípios, e o STF ter decidido, né, naquele posicionamento que muita gente diz que não, que o STF não proibiu o Bolsonaro de agir, apenas determinou os estados e municípios a trilharem, né, o caminho que julgassem pertinentes quanto à questão do isolamento social, do lockdown e tudo mais. Então, acredita que essa narrativa pode ter uma justificativa para o governo Bolsonaro de que ele apresentou os recursos, repassou os recursos aos estados e municípios, também pagou o auxílio emergencial, primeiramente de R$600, depois de R$300, e que agora continua pagando?
Olha só, as narrativas na pós-modernidade, elas são as mais falsas possíveis. Veja, muitos médicos que ainda hoje, infelizmente, receitam cloroquina. Mas vamos lá. Ele chegou e passou para os estados 37 bilhões, com transferências voluntárias, não foi dinheiro dado. A questão do auxílio emergencial foi imposto pelo Congresso, e veja, às cegas, o que impediu que nós tivéssemos um crescimento, bem maior, e nosso decréscimo foi apenas de 4,2. Um sucesso por causa dos 600. Agora veja, na questão ética e pragmática, como é que você tem um salário mínimo de 1.100 e você paga alguém para não fazer nada 600? Segunda questão, a decisão do Supremo foi diante da inércia do presidente. As pessoas morrendo e um presidente negando que não precisava usar máscara, que não precisava tomar remédio, que não precisava manter distanciamento social. E essa medida foi extremamente danosa, por quê? Porque vários gestores, você sabe que tem maus gestores, mas tinham vários bons gestores que não tinham expertise para contratar internacionalmente e tiveram que contratar fazendo negócios de péssima eficiência. Por quê? Porque não tinha economia de escala. As políticas públicas, veja, Biden quando chegou agora, imediatamente vacinou 200 milhões de pessoas. Imediatamente. Os Estados Unidos estão numa crescente, se você olha no valor econômico hoje, você vai ver que o déficit dos Estados Unidos aumentou por causa de quê? Porque o crescimento dos Estados Unidos é muito alto. O crescimento da China, vamos pegar os países que deram certo. Os países que deram certo por quê? Não pega só a China, não. Vá para Taiwan, vá para a Coreia, vá para a Suíça. Quando você olha esses países, o que é que eles fizeram? Testagem em massa, vacinação em massa, distanciamento em massa. Então, a repercussão de cuidar das pessoas vai para onde? Vai para a economia. Essas narrativas, quando você olha e diz, ele passou dinheiro, aí você pega dinheiro com as transferências voluntárias. As transferências voluntárias, elas estão lá no da tributação do Estado, ou seja, o que o Estado de Pernambuco, por exemplo, arrecada com o imposto de renda, vai ter que voltar para o Estado de Pernambuco. Aí dizer que é uma distribuição tributária lá de 1988, é benevolência de Bolsonaro, aí você faz um caps de minúsculo do discurso. Mas olha, o que houve de um déficit de 2020 foi algo bastante potentoso. O dinheiro, é verdade, jorrou-se em alguns estados e alguns municípios de forma abundante. Agora, nós tínhamos um planejamento para isso?
Dr. Val Beagra, jurista em Direito Eleitoral Constitucional, professor da Universidade Federal de Pernambuco, participando com a gente no Folha Política de hoje. Dr. Val Beagra, o senhor falou sobre a questão aí da questão política de uma CPI e a questão jurídica, né? Agora, porque estava observando ultimamente vários debates com especialistas dizendo, olha, o presidente Jair Bolsonaro vai parar no Tribunal de Haia, lá na Holanda, né? Suprema Corte, enfim. Mas aí é a questão jurídica. Eu gostaria que o senhor falasse o que pode levar o presidente Jair Bolsonaro a um tribunal internacional de Haia lá na Holanda, hein?
Verdade. Quando você deixa as pessoas no meio de uma pandemia sem cuidados, incentivando essas pessoas a pegarem doença, você pode ser subsumido, ou seja, especificado, elencado, classificado no crime de genocídio. É uma tipificação penal e o Brasil é signatário do Tratado de Haia e do Tratado da Costa Rica. O Brasil signou a isto, participou inclusive de juízes, da indicação de juízes, inclusive por causa disso, dos julgamentos. Então, se olhar, nós temos hoje a segunda maior morte do mundo, superada apenas pelos Estados Unidos, nós podemos ainda assumir o primeiro lugar. Quando o presidente não toma as medidas adequadas, mas não é só omissão, é uma coisa muito mais grave. Quando você chega, o presidente é uma figura simbólica, ele tem legitimidade. Quando ele diz, eu não preciso usar máscara, porque eu sou o super-homem. Mesmo que pessoas ao meu lado faleçam, ele incentiva parte da população a não usar máscara. E aí ele comete o quê? Um assinte contra a população. Como é a classificação dessa atitude de genocídio? Alguma coisa pode impedir de ele não ser classificado? Não, tanto é que alguns partidos políticos, algumas associações, entraram com as ações, eu sei disso, e o procurador-geral disse, irei investigar melhor. Isso na época eram 250 mil mortes. Agora nós vamos chegar fácil a 500, infelizmente, quiçá 600. Ele está descansado em relação a isso? Não. Porque uma decisão do Tribunal de Haia seria uma deslegitimação maior ainda no discurso do presidente. Veja, nossa história, nem mesmo com a ditadura militar, nem mesmo com a AI-5, nós nos tornamos um pária como nós somos hoje. Nós, qualquer pessoa que você conversa, qualquer dos meus colegas, professores universitários estrangeiros, eles veem que nós somos um fracasso hoje. Nós antes estávamos em primeiro lugar com Trump, hoje nós assumimos, infelizmente, o pole position dessa política, que é uma política fracassada em qualquer sentido que você queira ver. Sociológico, econômico, social, psicológico e principalmente de negacionismo de um futuro para um país das dimensões do Brasil.
Uhum. Agora, embora seja referendado pelas Nações Unidas, né, a Corte, o Tribunal Internacional de Justiça, lá em Haia, na Holanda, não teria que ter o aval do próprio STF aqui, uma condenação, por exemplo?
Não. As condenações não obedecem a nenhum aval de qualquer órgão interno do país, desde que o país tenha aceitado participar da convenção. No Brasil, graças a Deus, nós já estamos há um certo tempo fazendo parte do Tribunal Penal Internacional, cujo tratado foi estabelecido para o Brasil, inclusive foi o Tratado de Roma.
Uhum. Edmar Lira.
Doutor Valber, nessa questão do presidente, né, a gente teve em duas ocasiões, né, em que houve o afastamento de dois presidentes através do impeachment. Primeiro com Collor, né, e depois com Dilma Rousseff. Nas duas ocasiões, passado um determinado período, principalmente o caso de Collor, acabou sendo inocentado, né? Terminou não havendo prisão do Collor por algum tipo de desleixo ou de mal feito que ele teve lá quando era presidente da República. Com Dilma Rousseff, a gente passou pela mesma situação. Inclusive, o STF decidiu fatiar o impeachment, né? Permitindo que ela pudesse até manter os seus direitos políticos na eleição seguinte. Inclusive, ela foi até candidata ao Senado na eleição seguinte, na eleição de 2018. E aí eu lhe pergunto, no caso do presidente Bolsonaro, pelo conjunto da obra, por tudo que aconteceu, dá para considerar a hipótese do presidente Bolsonaro ser preso por uma espécie de genocídio, né, como o senhor falou aí, no comando do país contra a pandemia da Covid-19?
São dois atos. Isso aí nós temos que separar de forma bem clara. Lá em Collor, ele foi acusado por crime comum, penal, e por crime de responsabilidade. No crime de responsabilidade, ele perdeu o mandato, inelegível 8 anos, e no penal, não é que ele foi inocentado. Ele foi absolvido por falta de provas. Não é que o caso não houve. Então, esse foi o caso de Collor. No caso de Dilma, só foi crime de responsabilidade. Não foi nenhum ato penal que ela fez. Não foi um ato penal. Então ela foi absolvida, aliás, ela foi condenada, perdoe, na questão política, na questão de responsabilidade, e foi decidido pelos senadores que ela não tinha inelegibilidade. No caso de Bolsonaro, não está em baia alguma questão nitidamente penal afora as omissões na questão de saúde, ou seja, não está um crime de corrupção a Bolsonaro. Isso daí ele responde algumas coisas, mas rachadinha, que tem inquérito, mas nada agora no governo. Isso daí não se pode dizer dele. Mas a atitudes lenientes que podem ser enquadrados penalmente por causa da Covid. E por crime de responsabilidade, que é muito mais político, nós aí temos vários, as várias interferências. Quantas vezes Bolsonaro tentou e falou de fechar o Congresso Nacional? Quantas vezes Bolsonaro tentou e falou de fechar o STF? Quantas manifestações ele não insuflou contra os poderes? E atentar contra a separação dos poderes, por si só, não precisa ser conjunto da obra, não. A questão de genocídio é uma tipificação que nós não temos, mas que tem lá no Tribunal Penal de Haia, Tribunal Penal Internacional. Aqui o nosso, eu poderia citar que ele incidiu contra a separação dos poderes, ele incidiu contra a saúde pública, ele incidiu contra a dignidade da pessoa humana. Quando você vê um país onde morre 410 mil pessoas, 413 mil pessoas hoje, e você tira dinheiro do orçamento da saúde, que país é esse? Você conhece algum outro exemplo nessa questão? Eu, infelizmente, não conheço.
Doutor Valbeagra, até aproveitando, a gente vem observando a participação ou a interferência, é isso que eu quero saber do senhor, do STF em ações envolvendo também a questão da saúde, né? Lewandowski, olha, determina lá no Rio de Janeiro que não pode vacinar policiais e professores em detrimento dos demais, não é? Que estão naquela área de risco, comorbidades, enfim. Ao mesmo tempo, também decidindo pela saúde dos brasileiros, não é? Aproveitando lá o trocadilho, pode isso, Arnaldo? Pode isso, Valber?
Olha, quando você tem uma casa literalmente desarrumada, todo mundo quer mandar. Então, quando não há cumprimento de demandas consolidadas, até demandas civilizatórias, você dá cabimento para que todo mundo possa se imiscuir. E várias vezes as decisões do STF, elas são exacerbadas, elas são o que a gente denomina, num jargão jurídico, de ativismos judiciais. Mas esses ativismos judiciais, por quê? Porque quem deveria fazer assim não faz. Veja, você tem hoje quase metade da população no trabalho informal. Você olha nas ruas de Recife ou nas ruas do Brasil todo, eu nunca vi, não há desastre no mundo de mais de quase 20 milhões de pessoas na miséria absoluta. Então, você com isso, você abre margem para que o STF, diante das omissões de um executivo e de um legislativo, cumpra tarefa que não é sua. Mas no momento que houver um presidente que cumpra minimamente suas funções, seja de direita, seja de esquerda, que haja um Congresso Nacional que olhe menos para o fisiologismo e o corporativismo e pense numa perspectiva de nação, como é que nós vamos ficar aqui há 10 anos? Nós vamos continuar vendendo patrimônio e se acostumar com o crescimento de 2,50%, durante 40 anos nós somos o país que mais crescemos no mundo, de 1930 até 1980.
Doutor Valber, mas isso é quando tem essa interferência, até o exemplo do Lewandowski, do ministro Lewandowski, não é? Prometendo até punição para prefeitos que não cumprirem a segunda etapa da vacina. Isso é respaldado pela Constituição, constitucionalmente está correto?
Ninguém pode ser punido a não ser com pressuposto da lei. Isso é um autor italiano, Beccaria, no século XVII. Veja, então preciso dizer mais alguma coisa?
Não. Respaldado pela Constituição. A interpretação aqui cabe a cada um, né? De aceitar ou não, né?
Sim, mas tem um detalhe. Na hora que o Congresso tiver nas suas mãos o destino do país, na hora que o STF der uma decisão, isso daí é outro teórico chamado Montesquieu. São os freios e contrapesos. O Congresso faz um decreto legislativo e diz: ó, STF, eu não vou cumprir porque você está exacerbando. Mas, ora, na época que nós, porque só quem tinha a ambiguidade, o poder divino, era Jesus Cristo e o Papa. Nós fizemos com que Moro pudesse ter o poder divino e o STF aceitou isso durante 6 anos. Então veja como as coisas estão, com a palavra eufêmica, desarrumadas. E quando está desarrumada, a gente vê aí essa situação do circo literalmente pegar fogo.
Edmar?
Mudando um pouquinho desse assunto de pandemia, de Bolsonaro, também tivemos recentemente, doutor Valbeaga, uma decisão que mexeu no cenário político brasileiro, que foi a decisão do STF, né, de anular, ou pelo menos considerar que o Moro, né, não era capaz, né, não era a figura ideal para julgar as questões do ex-presidente Lula, referente ao ex-presidente Lula. E, portanto, diante desta decisão, o ex-presidente Lula voltou a ser ficha limpa, não por ser considerado inocente, mas porque os processos voltariam à estaca zero. Pela sua experiência, o senhor acredita que a gente pode contar com Lula na disputa de 2022, ou o fato de ter voltado para Brasília, ter ido para Brasília, esses processos referentes ao ex-presidente, eles poderão, daqui até a definição das candidaturas, trazer aí algum revés para o ex-presidente no sentido de se viabilizar como candidato?
Olha, essa afirmação eu só poderia dar quando o STF julgasse todos os casos. Por exemplo, Moro não tinha competência, isso para mim era muito claro, eu falei isso várias vezes, em vários programas, 5 anos atrás, todo mundo caía em cima de mim naquela época, Moro era quase como um ícone, mas o STF disse que ele era um juiz parcial, não deveria ser, mas só que o STF ainda não julgou a questão do sítio de Atibaia, que não foi Moro que assim o condenou. Se o STF disser que até no sítio de Atibaia, ainda não foi dito, as decisões devem voltar para a segunda instância, aí eu não tenho dúvida que Lula será candidato em 2022. Absoluta certeza. Não tenho nenhum tipo de dúvida. Mas eu ainda espero que o STF se posicione. O STF não se posicionou nesse sentido. A tendência é que também mande para a primeira instância, que é o Fórum de Brasília. A tendência é essa. Mas, olha, quem iria imaginar essa decisão do ministro Fachin? Eu li, bem li das 46 folhas, é um tanto quanto difícil.
Doutor Valbeaga, para finalizar, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional, resquício da ditadura. Sendo que eu ouvi em debates alguém dizer que mesmo na Lei de Segurança Nacional tem algumas coisas que deveriam permanecer. Qual a sua opinião sobre isso, hein?
Olha, veja como o país é um país extremamente parece um manicômio. Como é que nós temos uma lei da ditadura que causou tantos males e essa lei ainda continua sendo usada? Ou seja, nós temos que ter um mecanismo agora de defesa da cidadania, da defesa da democracia. Então essa lei já deveria ter sido feita, ter sido revogada há muito tempo. Mas ela tem alguma coisa que... Ela tinha alguns conteúdos que eram extremamente úteis. Como é que a gente pode chegar que um deputado que faz jus do seu mandato e pede o fechamento? Veja que loucura. Se ele quer pedir o fechamento, ele tem honorabilidade de ser deputado? Claro que não. Como é que eu chego e começo a pedir que um ministro do STF seja morto, dar uma pisa nele? A liturgia é algo inerente desde o Senado Romano. A túnica branca dos senadores romanos significava honorabilidade. A liturgia não é apenas uma questão formal, não. É uma questão de respeito. E se nós não tivermos respeito pelo outro, nós não vamos ter nada. Então essa lei já deveria ter sido revogada há muito tempo. Mas veja, passou-se aí o quê? Mais de 30 anos sendo utilizadas tanto para um lado, que eu poderia chamar de pessoas mais conservadoras, para com o outro lado de pessoas mais progressistas. Todo mundo usou e agora a gente viu o quê? Que o rei já estava nu há muito tempo. Um país desse a gente pode dizer o quê?
O Brasil não é para principiantes, como diria o Tom Jobim.
Não é. E para explicar esse país conturbado, um país de obscurantista em todos os sentidos, é algo surreal.
Doutor Valbeaga, muito obrigado pela sua participação, colaboração, né? Sempre é importante conversar com o senhor, esclarecer para os nossos ouvintes, enfim, esses temas que nós estamos lidando no dia a dia. Muito obrigado mais uma vez, viu?
Para mim é sempre uma satisfação Jota Batista, conversar com você, com o amigo Edmar Lira, e estou sempre à espera e à disposição dos senhores. Para mim, antes de prazer, é uma honra.
Ok, idem, um abraço.
A todos e a todos.
Um abraço, tudo de bom, saúde. Está aí o doutor Valbeagra, jurista em Direito Eleitoral e Constitucional e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Edmar Lira, um abraço para você. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.
Obrigado, Jota. Agradecer também ao doutor Valbeagra pela participação. Mandar um abraço a todos os ouvintes da Rádio Folha e até sexta também, se Deus quiser.
Final do nosso
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.